Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta terça-feira, 29 de setembro. Nos estúdios, Silvone José. O Papa Francisco recebeu ontem, segunda-feira, os agentes de segurança pública do Vaticano. Mariângela Jagurapa.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, os agentes da Inspetoria de Segurança Pública Vaticana por ocasião dos 75 anos de fundação dessa instituição. Ao recordar a fundação do organismo, o pontífice agradeceu a Deus pelos 75 anos de história e pelo trabalho de muitos homens e mulheres da Polícia Civil Italiana que, na trilha do vínculo profundo existente entre a Santa Sé e a Itália, desempenharam com competência e paixão uma missão que tem origem nos Tratados de Latrão de 1929. Esses acordos, ao sancionar o nascimento do Estado da Cidade do Vaticano, previram um regime peculiar para a Praça São Pedro, com livre acesso para peregrinos e turistas e sob a supervisão das autoridades italianas.
Guardando indietro, si vede come l'origine dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano.
Olhando para trás, se vê como a origem da Inspetoria de Segurança Pública Vaticana se insere num contexto de precariedade e emergência nacional, quando as forças políticas e sociais estavam comprometidas com a retomada democrática. Em março de 1945, concretizou-se o projeto de dar autonomia e configuração jurídica a este serviço policial. O Ministério do Interior, guiado pelo presidente do Conselho de Ministros, Ivanoy Bonomi, criou o Escritório Especial de Segurança Pública São Pedro. Desta forma, o serviço que as forças policiais realizavam há muito tempo na Praça São Pedro e nos arredores do Vaticano se fortaleceu e tornou-se mais eficaz, frisou o Papa, recordando que a ocupação de Roma pelas tropas alemãs em 1943 criaram muitas dificuldades e preocupações, como a questão do respeito dos soldados alemães pela neutralidade e soberania da Cidade do Vaticano, assim como pela pessoa do Papa. Roma foi libertada em 4 de junho de 1944, mas a guerra deixou feridas profundas nas consciências, escombros nas ruas, pobreza e sofrimento nas famílias. Francisco agradeceu aos funcionários e agentes da Inspetoria de Segurança Pública Vaticana pelo seu precioso serviço, marcado pela diligência, profissionalismo e espírito de sacrifício, ressaltando que admira a paciência que eles têm ao lidar com pessoas de origens e culturas diferentes.
A minha reconhecência se estende anche ao vosso empenho.
A minha gratidão estende-se também ao seu compromisso de me acompanhar durante as minhas viagens a Roma e nas visitas às dioceses ou comunidades italianas. Um trabalho difícil que requer discrição e equilíbrio, a fim de que os itinerários do Papa não percam o seu caráter específico de encontro com o povo de Deus. Por tudo isso, mais uma vez, lhes agradeço. Francisco incentivou a Inspetoria de Segurança Pública Vaticana a continuar trabalhando de acordo com sua história luminosa, sabendo extrair dela frutos novos e abundantes. O Papa concluiu desejando que o organismo recorde sempre os valores humanos e espirituais que devem ser acolhidos e testemunhados todos os dias, e que seu esforço, muitas vezes realizado com sacrifício e risco, seja animado por uma fé cristã viva.
O juramento dos novos recrutas da Guarda Suíça será em 4 de outubro. Por ocasião da comemoração da morte heróica de 147 soldados suíços, que deram suas vidas em defesa do Papa Clemente VII durante o saque de Roma, em 4 de outubro de 1527, se realizará o tradicional juramento de 38 novos recrutas da Guarda Suíça Pontifícia no Pátio San Damaso, no Vaticano. Devido à atual situação gerada pela pandemia da Covid-19, a cerimônia ocorrerá em forma estritamente privada, contando apenas com a participação dos familiares mais íntimos dos recrutas. Nenhum cantão suíço será convidado. Tanto a celebração da Santa Missa e o juramento serão transmitidos pelo portal institucional da Guarda Suíça. Dia 4 de outubro é a data mais importante para os guardas suíços pontifícios, o menor exército do mundo. Com o juramento à bandeira, os recrutas prometem lealdade eterna ao Papa Francisco e seus legítimos sucessores. Dessa forma, expressam sua devoção, lealdade e vontade absoluta de servir ao sucessor de Pedro. Juro servir com fidelidade, diz a fórmula do juramento, lealdade e honradez ao atual Papa e aos seus legítimos sucessores, aos quais dedico todas as minhas forças, sacrificando, se necessário, também a minha vida pela sua defesa. Assumo, continua ainda o juramento, o mesmo compromisso com o Colégio dos Cardeais durante a sé vacante. Prometo também ao comandante e aos demais superiores respeito, fidelidade e obediência. Com esse juramento, espero que Deus e nossos santos protetores me ajudem. Durante o juramento, os guardas suíços usam o uniforme de Gran Gala, com a armadura que são usados exclusivamente por ocasião da bênção papal Urbi et Orbi no Natal e na Páscoa. A abertura da campanha missionária terá programação especial. Nesse ano marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia da Covid-19, esse caminho missionário de toda a Igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me, escreve o Papa Francisco em sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2020. No próximo dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, padroeira das missões, inicia em todo o Brasil o mês missionário. Para celebrar essa data especial, será realizada no Santuário de Aparecida a missa de abertura do mês dedicado às missões, presidida por Dom Odelir José Magre, presidente da Comissão Missionária da CNBB. A missa acontece às 9 horas da manhã e será transmitida pela TV Aparecida e pelas redes sociais das Pontifícias Obras Missionárias. Antecedendo a abertura no Santuário de Aparecida, as Pontifícias Obras Missionárias organizam, nesse 28 de setembro, às 19 horas, a live de lançamento da campanha missionária através do Facebook das POM. Participam da live Dom Odelir, irmã Maria Inês Ribeiro, presidente da CRB, e Padre Maurício Jardim, diretor das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Convocado pelo Papa Francisco, o Dia Mundial das Missões, celebrado no penúltimo final de semana de outubro, 17 e 18, quer ser uma expressão fraterna de todo o povo, através da oração e da colaboração ao Fundo Universal de Caridade, que mantém projetos nas áreas da saúde, educação, obras sociais, hospitais, leprosários, asilos, orfanatos, atendimentos à família e formação missionária em todo o mundo. No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias organizam, durante o mês de outubro, a Campanha Missionária, com o objetivo de promover a animação e cooperação com os territórios de missão nos 5 continentes. No ano de 2019, a Igreja no Brasil contribuiu com o Fundo Universal da Caridade com a doação de um total de R$ 8.854.000. Todas as arquidioceses, dioceses e prelazias receberam subsídios de animação missionária, novena, cartaz, oração e envelope para a coleta missionária, que é realizada no penúltimo final de semana de outubro, no Dia Mundial das Missões. De todo o recurso obtido, 80% destina-se à Congregação para a Evangelização dos Povos, em Roma, a qual mantém 1.050 igrejas particulares nas periferias mais necessitadas do mundo. Os 20% restantes ficam no Brasil, na ajuda às obras missionárias e a projetos locais. A oferta do Dia Mundial das Missões ajuda o Papa na obra de evangelização nas igrejas particulares, obra da propagação da fé, na formação do clero local, obra São Pedro Apóstolo, na educação de uma consciência missionária das crianças e adolescentes, obra da infância e adolescência missionária, e na formação missionária da fé dos cristãos. Pontifícia União Missionária. Solidariedade com países em desenvolvimento marca Mês das Missões na Alemanha. O Mês das Missões, maior campanha de solidariedade dos católicos do mundo, é celebrado neste ano em meio à pandemia do coronavírus. Sobretudo nesses tempos de pandemia global, é mais importante do que nunca focar nos países em desenvolvimento, não esquecendo as pessoas que ali vivem e demonstrando solidariedade com elas, sublinha o diretor da Missio München, da Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, Dom Wolfgang Huber. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, os países que esse ano estão no centro da campanha da Missio por ocasião do Mês das Missões, Níger, Mali, Burkina Faso, já estavam entre as regiões mais pobres do mundo. O severo bloqueio causado pela pandemia os atingiu com toda a força. O lema desse ano, Solidariedade pela Paz e a Coesão, reafirma nossa responsabilidade recíproca, sobretudo em tempos de coronavírus, e sobretudo como cristãos, sublinha o diretor nacional. As iniciativas da Missio, no mês missionário desse ano, serão realizadas em parte virtualmente. Devido à particular situação sanitária em nível global, os convidados de Mali, Níger e Burkina Faso participarão de 4 conferências virtuais organizadas pela Missio em modo online. No entanto, um convidado especial estará presente na Baviera, Dom Jonas Dembélé, bispo de Bamako, no Mali, que chegará a Munique no início de outubro e participará de diversos eventos e conferências após a quarentena obrigatória. Nossos parceiros para os projetos na África Ocidental estão fazendo todo o possível para a promoção da paz. Durante uma viagem de nossa delegação ao Senegal, vimos que solidariedade e diálogo interreligioso não são apenas palavras vazias. Entre cristãos e muçulmanos existe um intercâmbio que ocorre na vida cotidiana, sublinha Dom Wolfgang. O Dia Mundial das Nações foi convocado pelo Papa Pio XI em 1926. Desde então, todos os anos, em mais de 100 países ao redor do mundo, no penúltimo domingo, o Dia Mundial das Missões foi convocado pelo Papa Pio XI em 1926. Desde então, todos os anos, em mais de 100 países ao redor do mundo, no penúltimo domingo de outubro, é realizada uma coleta de ofertas para sustentar o trabalho da Igreja Católica nas 1.100 dioceses mais pobres do mundo. A comunidade brasileira aqui em Roma já está se preparando para o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Andressa Golê.
A comunidade brasileira em Roma já está em preparação a mais uma festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida, marcada para 11 de outubro na Basílica Sant'Andrea della Valle, com o tema A Esperança de Renascer em Comunidade para uma Vida Nova. Neste ano, devido à pandemia, as igrejas na Itália estão autorizadas a celebrar liturgias e cerimônias com a presença dos fiéis, porém, somente mediante a aplicação das normas das autoridades, adequando os espaços e cumprindo as medidas sanitárias para evitar o contágio do coronavírus. Dessa forma, segundo o comunicado divulgado pela Missão Latino-Americana, a missa do dia 11 de outubro foi transferida para a Basílica Sant'Andrea della Valle com maior capacidade para acolher os fiéis, procurando garantir a segurança de todos os participantes, já que o espaço é limitado. Estão sendo distribuídos bilhetes numerados que podem ser retirados na Missão Latino-Americana em Roma ou mesmo por ocasião da próxima missa dominical da comunidade. Uma das iniciativas da festa de outubro é a peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas casas dos fiéis que vivem na Cidade Eterna para um momento de reflexão e de oração em família. No último sábado, porém, a imagem peregrinou ao santuário da padroeira dentro dos jardins do Vaticano. Ao rezar o terço, conduzido pelo cardeal João Brás de Avis, a delegação de brasileiros agradeceu pelos 39 anos de atividades junto à comunidade em Roma. As orações também foram de ação de graças pela intercessão de Maria, sobretudo em meio à pandemia da Covid-19. No encontro, em pleno Vaticano, a comunidade brasileira deu as boas-vindas ao novo capelão, o padre Diógenes Carariu, que assumiu oficialmente no domingo, 27 de setembro.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José.
Música.